Muito bom dia a todos e a todas. Senhoras e senhores deputados, temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento o senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel, seja bem-vindo à nossa comissão. Cumprimento todos os presentes e vamos então dar início à nossa audição regimental. Ao Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ao abrigo do número 5 do artigo 104 do RAR e à audição após Conselho Informal de 22 de janeiro de 2026 e após Conselho Europeu de 19 e 20 de março, também ao abrigo agora da linha C do número 2 do artigo 4 da Lei de Acompanhamento e Pronúncio e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. É do conhecimento de todos e de todos os presentes a grelha de tempos, que ontem ajustámos para corresponder também à solicitação do Sr. Ministro, portanto houve uma redução ligeira do tempo de palavra, mas foi consensualizado. E, portanto, acho que todos os grupos parlamentares e, eventualmente, se aparecerem também os deputados do URP, poderão usar da palavra e interpelar o Sr. Ministro e dizer de sua justiça. Portanto, para além dos cumprimentos, Sr. Ministro, dizer que esta comissão fica muito satisfeita por, afinal, ter tido disponibilidade para vir hoje, porque há vários assuntos, enfim, que as deputadas e os deputados da nossa comissão, da Comissão de Assuntos Europeus, têm para discutir com o Sr. Ministro, tendo em conta também o contexto internacional, o que se tem passado na Europa, os vários conselhos europeus que têm decorrido, conselhos gerais, etc. E, portanto, temos muita matéria, muito assunto para tratar. E, por isso, também não vou gastar mais tempo peço, então, ao Sr. Ministro que use a palavra. Dispõe de 10 minutos para a intervenção inicial. Faça favor, Sr. Ministro.
Senhora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, senhoras e senhores deputados das várias bancadas parlamentares, queria cumprimentar na pessoa da Senhora Presidente todos e desejar, enfim, um bom dia, dizer que é com muito gosto que aqui estou, depois de ter estado aqui no dia 13 de janeiro, justamente no debate sobre, ou na audição sobre o Programa de Trabalhos da Comissão Europeia. A verdade é que, apesar de não ter passado assim tanto tempo sobre esse momento, neste momento eu diria que houve já um conjunto de reuniões a nível europeu e de acontecimentos no domínio internacional europeu também, ou com impacto europeu, que obviamente alteraram bastante algumas das perspectivas que poderiam ser dadas como mais prováveis e plausíveis justamente no início do ano, portanto a 13 de janeiro. Naturalmente que a minha primeira palavra vai para os 4 anos do massacre de Bucha, onde eu deveria ter estado ontem, mas não estive porque tínhamos Conselho Superior de Defesa Nacional e fui representado pela senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, o que permitiu que estivesse aqui eu. Portanto, juntei as duas coisas, achei que poderia ser uma boa fórmula, embora, obviamente, a importância da nossa relação com a Ucrânia é de tal ordem que, enfim, foi aqui um equilíbrio difícil tomar uma decisão no sentido de estar nessa comemoração ou de estar aqui para esta audição hoje e para o Conselho Superior da Defesa Nacional ontem. Evidentemente que, essencialmente, a respeito da Ucrânia, e marcando essa grande nota de solidariedade com o massacre de Bucha, queria dizer que nós Pudemos ontem anunciar, a Sra. Secretária-Geral dos Assuntos Europeus fê-lo em pleno CNE informal que ali decorreu, o Conselho de Negócios Estrangeiros, em minha representação, a nossa participação na criação do Tribunal Especial que julgará os crimes de guerra no conflito ucraniano e, portanto, Portugal passa agora a ser, digamos, a ter aqui uma participação completa, e isso foi ontem anunciado pelo Estado português nessa reunião, julgo que é um desenvolvimento muito importante. Para além disso, dizer que, obviamente, a existência de um conflito no Médio Oriente também altera os dados na guerra da Ucrânia, porque, por um lado, significa que poderá dar mais proventos à Rússia, aliviando a situação difícil em que se encontra do ponto de vista financeiro, devido às sanções que a União Europeia decretou e outros Estados também, e portanto é uma mudança, também porque vai criar por parte dos Estados do Golfo uma grande necessidade de recursos a sistemas antiaéreos e isso obviamente cria no mercado internacional uma competição por este tipo de equipamentos, o que também torna mais difícil a vida à Ucrânia e isso significa portanto que a União Europeia tem de estar mais presente. Aqui, enfim, como com certeza falaremos sobre este assunto, não desenvolverei muito mais, mas há realmente duas questões pendentes em que temos, de facto, um impasse muito grande, ou eu diria até três, mas duas são mais estruturais. Uma é o empréstimo dos 90 mil milhões de euros, que é essencial para os próximos dois anos, e outra é a questão do início das discussões do alargamento e da adesão, que continua bloqueado pela Hungria. Claro que também temos o 20º pacote de sanções, que também está, que também é importante, mas eu diria que as outras duas são mesmo mais estruturais, no sentido de que visam o médio prazo. Depois queria também chamar a atenção para que, neste período, nós tivemos muito boas notícias relativamente a acordos comerciais, o primeiro com a Índia e o segundo com a Austrália. Para além disso, o facto de sabermos que a partir de 1 de maio será aplicado, ainda que provisoriamente, e portanto dependente de uma eventual sentença mais tarde do Tribunal de Justiça, o acordo com o Mercosul. E portanto isto significa também, obviamente, um grande avanço nesta matéria, também sobre isso poderemos falar mais à frente. Para além disso, obviamente que muito importantes os avanços que têm sido feitos no domínio daquilo que é a discussão sobre a competitividade. E aqui tivemos o 22 de janeiro, tivemos o 9 de fevereiro, tivemos, obviamente, o Conselho mais recente digamos, regimental, se eu posso dizer assim, aquele que não é informal, é formal, e, portanto, todos eles com resultados muito orientados para justamente a ideia de aprofundamento do mercado único, a questão do 28º regime para a constituição de empresas, a questão da simplificação, a questão, digamos, da energia e, enfim, em algo que nos diz respeito diretamente, porque temos, enfim, porque é uma comissária portuguesa que tem essa pasta, a questão da União Bancária e de sua conclusão, dos mercados capitais europeus, do euro digital, portanto temos aqui um conjunto de questões. Há, evidentemente, também agora a presidência cipriota e a forma como está a gerir as negociações do quadro financeiro plurianual, enfim, sabemos que há aqui várias questões essenciais para Portugal, evidentemente que sobre isso, enfim, também podemos falar. Há a questão das regiões ultraperiféricas, aqui eu me reportei aqui, diga-se de passagem, na minha intervenção do dia 13 de janeiro. Há também a questão de saber como será regulado o Fundo de Competitividade, porque isso altera por completo algumas das notícias que para aí há, aliás, todas com números muito diferentes e, portanto, revelando critérios um pouco, digamos, voláteis ou bastante variáveis, talvez seja a expressão, na análise dos números, mas em todo caso é preciso olhar para os critérios que inspirarão o Fundo para a Competitividade, ou o Pilar da Competitividade, falando de uma forma mais geral, ao mesmo tempo que temos também a questão de saber se a cláusula de que no fundo, tem que haver uma discriminação positiva para os Estados que têm um rendimento nacional bruto inferior a 90%, vai ser aplicado ou não, essa é outra questão também essencial, mas enfim, diria que estes são pontos interessantes a ter aqui. Também dizer que neste plano, muito importante foi também a Cimeira Luso-Espanhola, que teve lugar a 6 de março, a Cimeira Luso-Espanhola, que foi muito orientada para a ideia da segurança climática, o que não podia ser mais, digamos, apropriado, ela teve que ser adiada por diferentes razões várias vezes, e a verdade, porque ela é, no fundo, ainda a cimeira, se quiserem assim, de 2025, portanto, em 2026 haverá uma cimeira em Portugal, essa sim comemorativa dos 40 anos de adesão de ambos os países ibéricos, ou dos países ibéricos, mas aqui eu chamaria a atenção para que, depois do comboio de tempestades a que Portugal foi sujeito, e também a Espanha sofreu imenso impacto, foi muito importante que tivéssemos dedicado esta agenda à segurança climática, e aliás com resultados muito interessantes. A Cimeira de Faro, do ano passado, tinha estabelecido um acordo quanto à gestão dos fluxos de água nos rios, que foi decisiva para controlar os impactos das cheias. De facto, aí, tanto a Espanha como Portugal foram extremamente cooperantes, e isto significa que o quadro que foi definido pelas ministras do Ambiente à época, e que foi para Portugal um grande ganho, porque nós sabemos que a questão da gestão dos rios tem sido sempre uma gestão bastante contenciosa entre os dois, dos rios internacionais, claro está, entre os dois Estados, e aí não há dúvida de que o facto de haver um quadro regulador que, ao mesmo tempo, foi cumprido com grande boa fé e boa vontade pelos dois, ora acorrendo a pedidos de Espanha, ora acorrendo a pedidos de Portugal, num sentido de maior libertação ou de menor, permitiu gerir o impacto das cheias com relativa tranquilidade, e estamos a falar sobre fenómenos que teriam impactos brutais se assim não fosse, conseguiu-se algum controle, alguma contenção, enfim, com a natureza nem sempre se consegue, mas foi um instrumento muito útil. Agora temos aqui também o Acordo sobre a Segurança de Navegação do Troço Internacional do Rio Minho, que é extremamente importante, e para além disso, a candidatura conjunta de Portugal e da Espanha à Gigafábrica da Inteligência Artificial. Este acordo é absolutamente essencial. Só haverá 5 gigafábricas desta natureza na Europa e, de facto, só uma candidatura conjunta em que as condições são condições de paridade nos permitiria ter acesso a isto. E, portanto, foi, de facto, um trabalho muito forte de ambos os governos que produziu este resultado. Enfim, como eu tenho a certeza que, enfim, há muitos temas importantes que ficaram de fora, mas que eu estou aqui em cima dos 10 minutos, julgo que passei por alguns daqueles que retratam bem aquilo que foi a nossa ação nestes 2 meses desde a última vez que cá estive, e portanto, enfim, poderemos agora, com muito mais liberdade, falar sobre os vários assuntos de temas europeus que são relevantes para esta Comissão.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, que dispõe de 7 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinho. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. A Europa foi sonhada como antídoto para a tirania. De Gasperi disse: "Na Europa avançamos em liberdade." A família das nações europeias, construída no pós-Segunda Guerra Mundial, fez-se da rejeição de 2 tiranias, a nazi, que a tinha antecedido, e a do totalitarismo soviético que ameaçava subjugá-la. O direito à consciência, à opinião, ao pensamento e à participação são alicerces da nossa civilização europeia cristã. Sustenta e confunde-se com ela. Impõe-se este apontamento quando se fala do European Democracy Shield. O nome do novo instrumento é por si mesmo um absurdo e uma fraude. O EDS não é um escudo da democracia, é um colete de forças para a repressão da democracia. A resiliência societal e a integridade do espaço informativo de que falam Bruxelas não são menos que a impermeabilização do espaço público a narrativas, ideias ou inquietações que os europeus sentem, mas que incomodam a União e quem manda nela. Senhor Ministro, o escudo pedido por Bruxelas não se destina a defender a democracia. Serve para proteger os governantes dos governados e das suas aspirações legítimas. Serve para proibir os europeus de dizer não à imigração sem limite, ao hiperprogressivismo que Bruxelas estimula e a políticas que cada vez mais eleitores compreendem serem suicidas. Este governo parece acompanhar esta nova engrenagem censória, ou se não acompanha, não tem a coragem de lhe fazer frente. Em nenhuma ocasião, desde que o EDS foi anunciado, o governo da AD lhe exprimiu a menor reserva. Este governo está conluiado assim com a Comissão e com a esquerda para pôr redes sociais e eliminar conteúdos que considere serem de desinformação, seja a desinformação o que for, e o que costuma ser na prática é a informação que o poder não gosta. Pelo caminho, podem até aproveitar para julgar e prender opositores por delito de opinião. O que Bruxelas quer é reimpor o unanimismo, é extinguir o dissenso, é manipular, amansar, domesticar a opinião pública. Assim, quero perguntar-lhe com toda a frontalidade, Sr. Ministro, subscreve este governo o European Democracy Shield e o lápis azul que Bruxelas pretende, de facto, impor aos portugueses e aos europeus? Não é a primeira vez que a autoridade política, sentindo-se ameaçada, tenta desacreditar com o carimbo da desinformação e da influência estrangeira quem a critica. O Sr. Ministro, sendo uma pessoa informada, sabe-o perfeitamente. Também por isso queremos saber se compreende o que aqui está em causa e se lhe adere. Já é tempo deste Governo deixar de gerir silêncios e admitir o que quer e ao que vem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Bom, eu aqui, uma vez que estamos na Semana Santa, só me ocorre a expressão de Jesus, é como dizes. De facto, nós estamos a favor do escudo democrático europeu. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Não se trata de gerir silêncio nenhum. Nem sequer com a expressão quem cala consente. Nada disso. Nós estamos plenamente conscientes de que o grau de desinformação, o grau de manipulação das plataformas é enorme. Nós sofremos ataques cibernéticos sistemáticos. Sofremos influência maligna. Vale a pena olhar para o relatório anual de segurança interna, onde até a interferência de Estados estrangeiros está documentada como uma ameaça efetiva. Portanto, se o Chega convive bem com a desinformação vinda de Estados que verdadeiramente, ou de entidades ou de organizações que pretendem destruir quer a nossa soberania por um lado, quer o nosso espaço democrático pelo outro, isso é um problema do Chega. Portanto, nós não podemos meter a cabeça na areia. E, portanto, é evidente que temos que ter capacidade de nos defendermos dessas ameaças híbridas. Que a questão é uma questão sensível, aí estamos totalmente de acordo. Que os limites são limites que é preciso olhar com bastante cuidado, com certeza que sim. Agora, julgar, ou querer julgar, que vivemos num mundo em que esse tipo de interferência e de ilusão não acontece, é absolutamente extraordinário. Quer dizer, eu vou-lhe dar um exemplo. Pela forma como está a defender, se agora houver para aí um SMS a enganar idosos, a dizer que devem dar 50 euros para ajudar as criancinhas, então o Estado não devia fazer nada contra isso. Não, é que eu peço desculpa. É que nós estamos a falar de desinformação clara. E, portanto, é preciso ter isso em atenção. Quando nós vemos, por exemplo, que a União Europeia decreta sanções e há um ministro de um governo da União Europeia que telefona ao seu homólogo ou que tem uma conversa com o seu homólogo russo e que diz que tudo vai fazer para alterar isso, evidentemente que isto tem que nos deixar preocupados. Eu não sei se Porque tenho sentido isso, enfim, se me permite uma análise que já sai um bocadinho fora do perímetro daquilo que deve ser a minha resposta, mas tenho visto alguma aproximação do Chega a algumas posições russas, é natural que não esteja muito preocupado com a defesa da democracia no contexto da União Europeia. Não sei se é isso, mas às vezes ouve-se umas coisas que são indícios. Posso dizer que são indícios. Talvez esteja eu a especular, até ainda sou capaz de conceder. Mas eu vejo de facto, e há uma coisa que é certa, se há alguns Estados estrangeiros, algumas organizações estão claramente preocupadas com a defesa do espaço democrático. Aí estão. Nós nisso não temos qualquer reserva. Temos um grande escrúpulo na defesa das liberdades fundamentais, mas é justamente para as defender que o escudo democrático aí está.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Ainda em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Almeida. Dispõe de 3 minutos e 54 segundos. Faça favor.
Tá. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, as informações mais recentes sobre o próximo quadro financeiro plurianual 2028-2034 colocam Portugal perante uma decisão estratégica. De acordo com os documentos em discussão, Portugal poderá sofrer um corte de 12% no envelope nacional, passando de 32,9 mil milhões para cerca de 28,9 mil milhões de euros no próximo quadro financeiro. Este corte resulta de uma nova arquitetura do Orçamento Europeu que junta a política de coesão à política agrícola num único plano nacional de reformas e investimentos. Isto significa duas coisas que nos parecem evidentes: menos fundos disponíveis, por um lado, e mais condicionalidade na sua atribuição. Ao mesmo tempo, sabemos que Portugal continua altamente dependente dos fundos europeus para investimento público e que uma redução significativa das verbas poderá levar à compressão do investimento público ou ao aumento da dívida e da carga fiscal, ou seja, estamos perante uma decisão com impacto direto no investimento público, na convergência regional e no crescimento económico do país. O Governo fala numa luta sem tréguas para defender os fundos de coesão. O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirma que este quadro financeiro é uma oportunidade histórica, destacando a aposta em áreas como a inovação digital, energia, defesa e investigação. Além disso, o Governo garante que a agricultura não terá cortes com cerca de 9,9 mil milhões de euros assegurados na PAC, podendo mesmo subir aos 11,3 mil milhões. A questão central parece-me é que se mantém, mesmo com estas prioridades, Portugal vai aparentemente ter menos dinheiro global. E menos dinheiro significa também menos margem para investimento. A par, acresce que os acordos com a Mercosul, a Índia e a Austrália, como há pouco falava, vieram trazer insegurança acrescida aos nossos agricultores na medida em que aumentam a concorrência direta sobre o setor agrícola europeu, incluindo o português. E a primeira pergunta que lhe deixava é como é que Portugal pretende proteger os seus setores mais vulneráveis, se ao mesmo tempo poderá ter menos fundos europeus nesta área. Nesta fase do quadro financeiro plurianual em que nos encontramos, ou seja, numa análise técnica e política, eu diria mais intensiva, a Comissão Europeia apresentou as suas propostas em julho de 2025, com o objetivo de o acordo estar concluído no final deste ano ou no início de 2027, garantindo a sua entrada em vigor a 1 de janeiro de 28. Estamos a discutir a transição para um modelo ao estilo PRR, com os fundos a serem libertados com base em desempenho e em cumprimento de metas e em candidaturas, e o eurodeputado Siegfried Murson, que está à frente das negociações do próximo Orçamento Europeu, diz que Portugal terá um envelope maior do que tem agora, com o Orçamento Europeu, e garante que o Parlamento vai reprovar qualquer proposta que preveja cortes. Está contra a aplicação deste modelo estilo PRR, e propõe um aumento de 10% para a dotação total. Assim, Sr. Ministro, importa perguntar se Portugal vai ter ou não menos fundos para a coesão e para a PAC? E o que é que o Governo está a fazer para preparar o país para o novo modelo do quadro financeiro plurianual baseado na meritocracia e em ambiente concorrencial, até porque na próxima semana teremos aqui também na Comissão de Assuntos Europeus quer o Sr. Mursan, quer a Eurodeputada Carla Tavares, e é importante termos a opinião e a visão do atual Governo para depois fazermos a discussão nessa audição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor.
Bom, muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Almeida. No fundo, aqui nós temos que olhar, em primeiro lugar, para o novo design, o novo desenho, se quiser, dos fundos europeus, com os seus três ou quatro pilares, mas enfim, um que será realmente aquilo que antigamente era basicamente, não apenas, mas a política de coesão e a PAC e o envelope nacional. Depois temos um outro que é o Fundo de Competitividade e até praticamente o que diminui no envelope global para o primeiro aumenta para o segundo, não é? E portanto o segundo sem um envelope nacional. Bom, depois tem um terceiro, enfim, para aquilo que eu chamaria mais a atividade externa da União Europeia, e depois ainda tem da administração da própria União Europeia, e esse até bastante, esse até sofre uma redução. Bom, olhando para estes dois pacotes, que são os que interessam para este efeito, em primeiro lugar, o que nós temos que dizer é o seguinte, é que pode ir buscar, não pode fazer comparações com os quadros anteriores dessa forma, porque tem que ter em conta o fundo, para o pilar da competitividade. Vou chamar assim por comodidade, porque o nome é muito longo, porque, como sabe, na União Europeia, muitas vezes, para se integrar todas as aproximações, fazem-se nomes que parecem comboios de nomes. Mas, enfim, digamos que um será coesão e PAC, e o outro será, ou envelope nacional, e o outro será a competitividade. Portanto, nós aí podemos ir buscar muitos fundos. Uma primeira luta é, neste segundo pilar, é importante encontrar critérios equitativos. Qual é o risco deste pilar? É que um país pequeno e periférico não possa justamente ter candidaturas suficientemente competitivas para ir buscar bastante. Portanto, temos que ter aqui um critério de correção. É aí que nós estamos a trabalhar. Portanto, para justamente podermos, enfim, compensar, digamos, alguma eventual perda que pudesse haver no primeiro pilar. Depois, no primeiro pilar, é preciso ver que também há aqui, quando se fala que na PAC não há uma diminuição, isso está certo, mas na PAC há hoje um grande reforço do chamado desenvolvimento regional, das regiões agrícolas. Isto já é uma mistura de coesão com PAC. E, portanto, é preciso ver que isto também tem que ser posto a crédito da coesão. Portanto, o que eu estou a dizer é que às vezes estamos a olhar para estas categorias sem vermos, enfim, digamos, fazermos uma análise mais fina, que imediatamente mitiga essa aproximação. Portanto, isto é um aspecto. Agora, olhando para os grandes números, aí sim, há, eu diria, três pontos que são fundamentais para nós na negociação. Primeiro ponto, regiões ultraperiféricas. Neste momento estão dentro do envelope nacional. Ora, do nosso ponto de vista, por razões que têm a ver com o tratado, têm de estar fora. E, portanto, isto tem de ser garantido. Aqui, com a Espanha e com a França, estamos a trabalhar. Portugal está à frente desta luta, mas tem já a solidariedade destes dois países, que também são os afetados por esta decisão. Segundo ponto, existe uma cláusula, como sabe, que é de que os países que têm uma média abaixo dos 90% da RNP tem que ter aqui uma discriminação positiva. Ora, essa regra não está a ser cumprida. Portanto, esta proposta, tal como está, viola os tratados. Depois temos, finalmente, aquilo que lhe estava a dizer, que é o critério equitativo dentro do fundo de competitividade. Portanto, com estas três aproximações, nós poderemos, com certeza, majorar a nossa proposta. Há outro aspecto. A presidência dinamarquesa introduziu os rebates. Portugal está, desta vez, muito duro quanto à questão dos rebates. Nesta nova arquitetura não faz sentido haver rebates. E, portanto, isso pode aumentar também o número de verbas disponíveis para outras áreas. Portanto, vai ser uma luta muito dura, como aliás são sempre, mas, sinceramente, eu acho que qualquer conta, como aliás vê pelas várias notícias de jornais a que recorreu, os números não batem uns com os outros. Portanto, é cedo para dizer isso. Eu diria que este caminho, há um caminho em três pontos que eu aqui referi, os 90%, as ultraperiféricas e a equidade na competitividade, que podem claramente alterar uma leitura, digamos, menos refinada, menos aturada. E estes são três pontos em que nós seremos inflexíveis.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Presumo que o Chega não vá aproveitar os 10 segundos. Portanto, Chega não vai aproveitar os 10 segundos. Pronto, muito obrigada. Então vamos passar agora ao grupo parlamentar do PSD e tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados, o Sr. Ministro e a sua equipe. O Sr. Ministro começava a nossa intervenção com o tema da Ucrânia, relembrando que vamos entrar no 5º ano da Guerra da Ucrânia e relembrar comparativamente que a Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. E, portanto, se olharmos do corpo para a duração do conflito, nós estamos em presença de um conflito extraordinariamente impactante na nossa ordem internacional e na nossa paz europeia, que foi uma das grandes conquistas com o término da Segunda Guerra. E, de facto, nós temos tido, enquanto país, temos sido um país que tem liderado os apoios militares, políticos, de fundo à Ucrânia para conseguir suster a ofensiva russa e conseguir paz também para a Europa. E, de facto, pergunto-lhe neste momento, porque estamos de facto nesta fase da guerra, qual é o contributo adicional que o nosso país pode dar no quadro da manutenção da unidade europeia e na defesa dos valores europeus e do Estado de Direito, que são também um dos aspectos que está em foco neste conflito. Uma outra questão que o Sr. Ministro, de resto, teve oportunidade na sua intervenção inicial de abordar tem a ver com o empréstimo último de 90 mil milhões de euros, que foi decidido em dezembro e que estamos em crer que, por agora, no início deste mês de abril, haverá condições para que a Ucrânia possa começar a receber esta ajuda. Pese embora, todos assistimos ao problema decisório e à posição de veto, quer da Hungria, quer da Eslováquia, e isso leva-nos à segunda questão que gostaríamos de ouvir a sua reflexão. Tem a ver com a utilização do veto. Nós temos assistido a uma utilização do veto, principalmente pela Hungria, a questões que são, do nosso ponto de vista, cruciais e decisões de unidade da União Europeia, e Portugal tem tido, de resto, uma atitude muito moderada, muito equilibrada no tema do veto. De facto, se o veto, nesta circunstância, é altamente prejudicial pelas razões que todos nós facilmente compreendemos, de facto, também temos que reconhecer que o veto traz vantagem a países de dimensão média, como é o caso do nosso, naquilo que é a defesa de uma posição em matérias sensíveis, desde logo, naquilo que é a política externa e outras. E, portanto, perguntava-lhe se a questão do veto, qual é a nossa posição e qual é a evolução que entendo em termos de posicionamento que possamos vir a ter. Porque, de facto, a revisão das regras de unanimidade podem suscitar este enfraquecimento, de facto, da força que, indiscutivelmente, a posição do veto traduz. Finalmente, gostaria de falar do alargamento. Nós já ouvimos, de facto, e tivemos essa discussão consigo, que o alargamento à Ucrânia traz maior autonomia à Europa, traz uma capacidade de produção agrícola, de força, de proteção na nossa fronteira leste e, portanto, o alargamento e a inclusão da Ucrânia é para nós algo absolutamente estratégico e até do ponto de vista da segurança da União Europeia. E estamos agora a falar na possibilidade de haver uma, digamos, uma integração mais política, deixando para uma segunda fase o cumprimento dos critérios obrigatórios que são necessários estarem reunidos para uma adesão de pleno direito. E a pergunta que lhe faço é qual é o ponto de situação deste entendimento e que impacto tem este entendimento naquilo que é ou naquilo que são os países que estão no pipeline para cumprir os critérios para entrarem formalmente como é tradição de adesão. E, portanto, esta dualidade de princípio que possamos ter que adotar em relação à Ucrânia, do seu ponto de vista, qual é o impacto e que, de que forma isto pode perigar a unidade de todo o Bloco Europeu e as próprias legítimas expectativas e anseios dos que estão à vez para aderirem ao processo e ao projeto europeu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Eu, enfim, queria dizer que partilho completamente, no fundo, do pressuposto desta intervenção quando se refere à duração da guerra e que é, nós estamos perante uma ameaça existencial à Europa, à União Europeia, às democracias, ao Estado de Direito, enfim, até ao princípio da autodeterminação dos povos e, portanto, da soberania e integridade territorial, como é evidente. E, de facto, esta guerra tem durado muito tempo. É uma guerra que tem 4 anos, sinceramente, sem grande progresso do ponto de vista territorial. Quer dizer, aquilo que nós vemos é que, apesar de se falar, ora, de um domínio mais russo ou de vitórias da Federação Russa e do seu regime, ora, de alguns recuos por parte desta força invasora, a verdade é que as coisas não estão muito diferentes do que eram há 3, 4 anos. Portanto, estamos numa guerra que está num impasse. O que está diferente é o ataque a infraestruturas civis e às populações civis e às cidades. Esses bombardeamentos com efeitos terríveis, nomeadamente sobre, não apenas sobre o dano direto, com mortes, feridos e destruição de edifícios, mas especialmente o dano, digamos, resultante de paralisar, por exemplo, as infraestruturas elétricas, é brutal. E, portanto, nesse aspecto houve uma brutalização, um agravamento. Não tanto, como eu digo, no domínio propriamente do progresso territorial, mas no domínio dos danos infligidos à população civil ucraniana. E isso é extremamente grave. Daí que seja muito importante continuarmos aqui com a questão dos crimes de guerra e agora temos dado este passo para a constituição de um tribunal ad hoc para esta matéria. Agora, dito isto, Portugal tem um apoio muito forte. O Primeiro-Ministro esteve no dia 20 de dezembro em Kiev, fez 2 declarações conjuntas, incluindo uma para a produção conjunta de drones. Como sabe, a indústria militar ucraniana é fortíssima, revelou uma capacidade, eu diria, verdadeiramente extraordinária, que aliás agora até pode, como sabe, especialmente na questão dos drones e do combate aos drones, portanto, não só na produção de drones, mas também no seu combate, e onde Portugal também tem, obviamente, uma posição importante, portanto, é importante. Depois, o papel de Portugal no futuro da reconstrução da Ucrânia. Nós, enfim, o apoio que temos dado em termos de apoio militar é aquele que estava previsto, não apenas no Acordo de Segurança Bilateral, mas no enquadramento multilateral de cerca de 225 milhões de euros em 2025. No apoio não militar, nós temos apoio escolar em hospitais ucranianos, estamos sempre a contribuir para a Food from Ukraine, que justamente está muito direcionada para os países africanos de expressão portuguesa, neste momento já vai em 9 milhões. Entretanto, também através de várias organizações internacionais, e quer em dezembro de 25, quer em fevereiro de 26, nós viemos a fazer um apoio energético à Ucrânia, justamente por causa destes danos que eu estava a referir. Primeiro 880 mil euros, agora já temos no total 1 milhão e 200 mil nesta iniciativa, porque nos pediram efetivamente para canalizar alguns dos fundos que estavam noutras iniciativas para esta. Agora, indo para a questão do alargamento, é sabido que este governo é muito favorável ao alargamento. Portugal tem pilotado, ainda no último Conselho de Negócios Estrangeiros, enfim, o último foi ontem em Kiev, mas o último em Bruxelas, fomos nós que pilotamos a questão do alargamento, justamente dizendo que a dimensão geopolítica é uma dimensão importante no alargamento. Eu dou sempre o exemplo da Grécia. A Grécia entrou em 81, Portugal e Espanha entraram em 86. Ambos ficaram democráticos em 74, 75. A Grécia não estava mais avançada do que os países ibéricos. Também não estaria menos. Estava mais ou menos na mesma velocidade de desenvolvimento. Porquê que entrou mais cedo? Entrou mais cedo porque estava isolada geopoliticamente. Portanto, dizer que os critérios geopolíticos não são decisivos no alargamento ou na adesão, isso é um erro. E, portanto, aquilo que eu julgo que se está a tentar fazer, dado que há as tais divergências, é, eventualmente, regimes, digamos, em que poderá estar já bastante avançada a integração e outros em que haverá períodos transitórios relativamente longos. Isto é aquilo que eu espero neste momento que possa vir para a frente, mas evidentemente com o veto húngaro, como disse, que não é provavelmente um veto, porque não há o direito de veto, é a unanimidade, e por isso é que às vezes fala na abstenção construtiva, que é uma forma de, no fundo, sinalizar uma diferença, mas ao mesmo tempo permitir que as coisas evoluam. Eu julgo que a pressão sobre a Hungria vai aumentar imenso e que, enfim, como há agora um desenlace eleitoral, todos estão à espera, isso dará uma perspectiva sobre o que é que serão os próximos anos e, em função disso, eu julgo que haverá, com certeza, decisões no sentido de viabilizar mudanças. Eu queria dizer, quanto à questão da unanimidade, que há matérias, nomeadamente de política internacional, em que se pode vir a aceitar. Aquele livro banco feito pelo Presidente Juncker, quando era Presidente da Comissão, é muito instrutivo, porque ele tem muitas hipóteses. Não é? E, portanto, por exemplo, no domínio das sanções, no domínio humanitário, às tantas nós poderíamos ter uma maioria qualificada. E nós podemos fazer isso em muitos casos sem necessidade de mudança de tratados, através da cláusula passerel que está permitida no Tratado de Lisboa. Portanto, sinceramente, eu acho que há aqui... Mas eu, neste momento, eu diria que tudo está um pouco pendente daquilo que vai ser o próximo governo da Hungria. E isso poderá, eventualmente, dar-nos uma perspectiva sobre como é que se vai tratar esta matéria no futuro.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Ainda em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e agradecer-lhe a sua presença. Eu iniciava a minha intervenção focado na questão da competitividade e na questão do mercado único. Hoje, mais do que uma agenda económica, estamos perante uma questão da afirmação geopolítica da União Europeia e a capacidade da União Europeia para competir é também a sua capacidade de projetar, quer influência, quer garantir uma autonomia estratégica e reduzir, sobretudo, dependências externas. Vemos com bons olhos a agenda Uma Europa e um Mercado, que o Sr. Ministro também já referiu na sua intervenção inicial, bem como o 28º Regime do Direito das Sociedades, para ajudar especialmente as empresas europeias, muito focado nas empresas inovadoras e nas PMEs. E gostaria de colocar aqui duas questões ao Sr. Ministro. Primeiro, como é que Portugal está-se a posicionar neste debate europeu e se está o Governo preparado para defender uma agenda da competitividade que não comprometa a coesão entre Estados-membros nem acentua assimetrias dentro da União? Isto porque entendemos que uma Europa mais competitiva não pode ser uma Europa mais fragmentada. Gostaria também de dar aqui uma nota relativamente ao quadro de financiamento plurianual 28-34, o Sr. Ministro também já teve a oportunidade de responder ao Partido Chega. Para nós este é um debate profundamente político, não é um debate fácil, porque define prioridades, solidariedade e um equilíbrio dentro da própria União. E para Portugal entendemos que há três grandes preocupações que não podem ser ignoradas. Primeiro, Portugal não pode perder verbas, nem ver reduzido o seu acesso a instrumentos essenciais ao nível da convergência. Entendemos também, em segundo lugar, que é fundamental, e o Sr. Ministro já assumiu este compromisso, de salvaguardar plenamente as regiões ultraperiféricas, com uma especificidade reconhecida nos tratados e que não pode ser diluída em modelos de gestão excessivamente centralizados. E também aqui um terceiro ponto que nos parece muito interessante e importante, que tem a ver com a capacidade de assegurar a adaptação da nossa administração pública no novo paradigma de gestão de fundos comunitários. Tudo em querer o próximo quadro de financiamento terá uma arquitetura muito similar ao PRR, eventualmente numa gestão um pouco mais centralizada, mas assente em marcos e metas, e entendemos que aqui há um desafio da nossa administração pública para se adaptar a esta nova gestão, apesar de uma experiência bem conseguida no PRR. Deixava-lhe aqui, para reiterar, o Sr. Ministro também já o disse, que esforço é que nós estamos a enverdar para garantir um nível de financiamento adequado neste próximo quadro de financiamento plurianual. Já sei por parte do Sr. Ministro e saudamos a necessidade de defender as regiões ultraperiféricas, mas sobretudo se partilham também esta visão, ou seja, há uma importância crucial do pilar da competitividade, vai haver novas prioridades de outros países e da própria União em defesa e migrações que pode ter impacto na questão da coesão, mas se teremos uma estratégia assente no pilar da competitividade para compensar eventuais reduções de verbas na coesão. Parece-nos fundamental, porque a coesão não é apenas uma política, é um elemento de estabilidade política e legitimidade da própria União Europeia. E também não há competitividade sem coesão. Gostaria ainda de lhe colocar duas questões relativamente aos acordos de livre comércio. Estamos perante uma União Europeia que procura afirmar-se num mundo cada vez mais fragmentado e competitivo e, a nosso ver, estes acordos comerciais são instrumentos fundamentais de política externa, de influência e definição de regras. Novos parceiros comerciais, que são parceiros políticos, são fundamentais. Então gostaria de colocar aqui duas questões ao Sr. Ministro. Como avalia o papel destes acordos no reforço da posição da União Europeia enquanto ator global e que prioridades estratégicas está Portugal a procurar defender neste processo? Porque no final do dia não se trata apenas de comércio, trata-se de alianças e posicionamento geopolítico. Senhor Ministro, no fundo, todas estas matérias colocam a mesma questão. Como garantir uma Europa que seja simultaneamente competitiva, coesa e capaz de se afirmar no mundo e, sobretudo, como garantir que Portugal não perde peso, influência nem capacidade de decisão neste processo? Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Para responder, tem a palavra o Senhor Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu iria só aqui, quanto à questão do quadro financeiro plurianual, como eu já referi, mas ia só dar duas notas, porque eu já me referi a isso, enfim, provavelmente poderei noutras intervenções referir-me. Uma é, algo que não tinha dito, é muito importante a adequação da nossa estrutura de adjudicação de fundos às novas regras. Temos que ver qual é o formato final que sai, que será tendencialmente parecido com este que está proposto, e isso implicará algumas mudanças. Há coisas aqui importantes, por exemplo, saber se em termos de depois de distribuição regional contam as notas 2 ou as notas 3, isto não é indiferente. São aspectos aqui a ter em conta. Há outros aspectos, por exemplo, e deixe-me só dizer e reforçar isso só, na questão da competitividade é muito importante encontrar o tal critério equitativo, porque isso é que tem a ver também com a questão do mercado único e do tal acesso, digamos, fair, isto é, justo, paritário, igual, que nos permitirá alavancar e depender muito, nós até podemos buscar muito mais fundos do que temos hoje, se realmente tivermos. Agora, se houver regras que elas próprias são segregadoras de mercados, isso não será assim. Eu queria ir só aos acordos comerciais, até porque a deputada Sra. Patrícia Almeida disse uma coisa que não é verdade. A agricultura portuguesa é altamente favorecida pelos acordos comerciais. A exportação de cortiça e de vinho para a Austrália passa a ser livre. Imagino que isto é. Mas isto vale também para a Índia. Isto vale também para o Mercosul. Quer dizer, criou-se uma narrativa, que são as tais narrativas de desinformação, para assustar os agricultores, quando na verdade os agricultores podem ser muito, muito beneficiados por estes acordos. Aquilo que eu acho que é muito importante é olhar para que Portugal sempre defendeu uma política de livre comércio. Foi, juntamente com a Espanha, um dos campeões do Mercosul. E tem muita pena que ele tenha vindo tão tarde e ainda esteja sujeito a esta vicissitude de poder sofrer um revés se o Tribunal de Justiça vier a reverter decisões. Mas defendemos sempre a Indonésia, o novo acordo, ou a revisão do acordo com o México, agora a Austrália, a Índia, com uma rede de acordos. Diversificamos as nossas dependências e impomos, por exemplo, aos Estados Unidos, que têm uma política comercial que é uma política comercial negativa do nosso ponto de vista. Isto permite o quê? Permite que, havendo esta rede, obviamente eles sejam forçados, eles próprios, a virem para redes deste tipo. E, portanto, sinceramente, eu julgo que esta é uma estratégia muito conseguida e onde um país como Portugal, que é uma economia aberta e virada para o mundo, tem todo o interesse em que a União Europeia, que tem hoje a competência da política comercial, possa fazer isto. Julgo que estamos aí no bom caminho, nesse plano, com esta rede de acordos de comércio altamente diversificada e que reduz muito as nossas dependências geopolíticas e geoeconómicas.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado João Torres. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros. Eu dividirei a minha intervenção em diferentes questões, até porque os temas, sendo conexos, não são necessariamente os mesmos. E eu começaria por falar sobre uma nova realidade que impõe desafios muito sérios à Europa e, em particular, naturalmente, à União Europeia. Estou a referir-me diretamente ao conflito e à guerra no Irão e à intervenção dos Estados Unidos da América e de Israel neste país, o que tem levado a uma escalada muito preocupante da violência e da guerra, não apenas no Irão, como em toda a região do Golfo e do Médio Oriente. E aquilo que tem vindo a ser dito publicamente por líderes europeus não é necessariamente convergente, mas de facto há chefes de governo provenientes de famílias políticas muito distintas, como é o caso do Sr. Sánchez em Espanha ou da Sra. Meloni em Itália. Já para não falar dos anúncios recentes, quer por parte de França, quer por parte de Itália, quer por parte de Espanha, no que diz respeito à restrição da utilização ou mesmo proibição da utilização do espaço aéreo para operações relacionadas com a guerra no Irão. E nesse sentido, aquilo que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros é se o Governo português já está em condições, uma vez que não o fez até ao momento, de reconhecer a intervenção dos Estados Unidos da América e de Israel no Irão como uma intervenção que é desrespeitadora dos princípios do direito internacional.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor.
Ora bem, Sr. Deputado João Torres, muito obrigado. Este tema tem, de facto, um impacto europeu, mas não é um tema dos assuntos europeus. Em todo caso, porque tem esse impacto, e porque, enfim, me parece, apesar de tudo, que, dada a atualidade, faz sentido abordá-lo, não deixarei de o fazer. A primeira coisa, desculpa, é que não há nenhuma divergência entre Portugal e outros países quanto a isto. O Sr. Deputado João Torres estava no debate quinzenal em que se tratou desta matéria e o Primeiro-Ministro não podia ser mais claro. Disse que Portugal não acompanha, não subscreve e não está envolvido nesta operação. Ponto final. E esta declaração não mudou até agora, que eu saiba. Não mudou. É que isto, eu às vezes ouço dizer, ah, há alguma ambiguidade, alguma falta de clareza, não pode ser mais claro. Foi no Parlamento Português que isto foi dito. Eu também já tinha dito isso numa entrevista. Mas uma coisa é dizer o Primeiro-Ministro, outra coisa é dizer eu. E uma coisa é dizer no Parlamento, outra coisa é dizer nos jornais. São coisas, ou nos telejornais. São coisas diferentes. Portanto, não há qualquer dúvida sobre isso. Bom, depois, outra questão que está aí a pôr é a questão da base das lajes. Eu peço desculpa, mas tenho que ler o que disse o Ministro da Defesa italiano, que veio desmentir essa notícia que está a dizer. Aquilo que está a acontecer com todos os países é que eles estão a usar, todos dizem, mesmo a França e mesmo a Espanha, estão a usar de acordo com os tratados e os acordos que têm, que é exatamente o que nós estamos a fazer também. O que significa que, cumpridas certas regras, certas operações são admitidas, não cumpridas não são admitidas. Nós não andamos a falar sobre assuntos de segurança nacional na praça pública, nem voyeurismo sobre bases. Isso cada um faz como quer. Eu julgo que a Segurança Nacional e o Partido Socialista, que costumava ser, e creio que continua a ser, e pelo menos esta semana e a semana passada, disse que era um partido do arco constitucional, um partido da responsabilidade, eu gostava de saber que é que propunha o Partido Socialista. O Partido Socialista propunha que nós negássemos o acesso à base das leis aos Estados Unidos. O Partido Socialista tem que dizer isso. Porque, pronto, não, só estou a dizer, tem que dizer. Porque aquilo que nós fizemos, e agora eu vou à sua pergunta de direito internacional, é justamente impor critérios de direito internacional. E, portanto, sempre que seja em resposta a um ataque que foi sofrido, necessário e proporcional, e, ao mesmo tempo, não vise alvos civis, para Portugal, isso, se essas garantias nos forem dadas e puderem ser observadas, nós, obviamente, que estamos tranquilos. Até agora foi isso que aconteceu. Até agora foi isso que aconteceu. Naturalmente, eu não me vou estender aqui sobre essa matéria, porque eu tenho uma audição à porta fechada na Comissão de Negócios Estrangeiros, curiosamente pedida pelo Partido Socialista. Portanto, se é à porta fechada é porque, obviamente, isso há de ter alguma razão de ser. Mas, enfim, sinceramente, posição mais clara, eu às vezes dizem-me, eu infelizmente não tenho tempo para ver televisão, mas dizem-me, ah, mas há pessoas que dizem que a posição não é clara, a posição é claríssima. Nós não estamos, não fomos envolvidos, nem vamos ser nesta operação. A utilização de bases de laços faz-se de acordo com o acordo que foi feito e que diz que fora da NATO ou fora de organizações multilaterais pode haver uma autorização que pode ser condicionada. Foi isso que aconteceu. E é isso que está a acontecer. Nos outros países também. Eu vou usar só uma expressão, só uma questão. Referiu a Espanha e a questão da autorização de sobrevoo. pelos vistos, só foi proibido sobrevoo este fim de semana. Portanto, durante este mês inteiro, houve sobrevoos autorizados. Porque a proibição só surgiu neste fim de semana. Portanto, durante um mês houve. É que às vezes as pessoas não tiram consequências das coisas que ouvem. Eu só estou a falar nisto porque isto é público. Não vou falar sobre aquilo que não é público. Mas sobre aquilo que é público, veja bem. Durante um mês, eu não vi ninguém criticar que não houvesse autorizações de sobrevoo sobre o território espanhol. E houve. Porque só foi proibido agora. Pronto. Isto é só para dizer que às vezes nós estamos aqui com maniqueísmos fáceis, estamos a fazer aproveitamentos político-partidários e isto é matéria que eu acho que devia ser tratada com pinças.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para continuar, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra ao Sr. Deputado João Torres. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, o trabalho dos deputados é o de fiscalizar a ação governativa e eu não me recordo de nenhum momento em que o Partido Socialista não tenha tratado esta questão com um sentido institucional, mesmo na Casa da Democracia. Mas registo, que o Sr. Ministro e o Governo continuam sem adjetivar a intervenção dos Estados Unidos da América e de Israel como uma intervenção que é desrespeitadora do direito internacional. Essa clareza que o Sr. Ministro refere ficaria ainda mais nítida se esta posição de princípio fosse assumida num mundo em que, evidentemente, o direito internacional serve, e o Sr. Ministro bem o sabe, para que não impere apenas a lei do mais forte, e isso é especialmente relevante para países, não apenas com a tradição diplomática de Portugal, como também com países, para países com a dimensão do nosso país. Sr. Ministro, permita-me que ainda faça um seguinte comentário, sem deixar de remeter para a Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas alguns aspectos desta discussão. É que nós não estamos a cumprir um acordo, nós estamos a cumprir um acordo de acordo com uma decisão do Governo de permitir que, exceto ou no quadro da exceção de intervenções da NATO ou no âmbito de outras organizações, existe a possibilidade de se autorizar a utilização da base das lajes. Quando o Sr. Ministro diz que nós estamos meramente a cumprir o acordo, esse acordo também preveria que o Governo determinasse a não autorização da utilização da base das lajes. Portanto, este aspecto é um aspecto importante que, de alguma forma, parece escamoteado por algumas intervenções públicas que tenho ouvido. Mas passaria agora para uma questão relacionada com a Ucrânia. Nós temos acompanhado não apenas a ação do Governo, como a realidade geopolítica e as declarações que o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros aqui fez hoje. Tarde em chegar, como já hoje aqui foi referido e mencionado, uma solução pacífica e duradoura e justa para a Ucrânia, mas a este respeito eu gostaria de fazer a ponte para o princípio e o conceito da Europa da Defesa que tem vindo a ser desenvolvido e que sei que o Governo tem também acompanhado com grande proximidade. E nesse sentido gostava de questionar o Sr. Ministro sobre os desenvolvimentos mais recentes sobre a construção de mecanismos de defesa à escala europeia e que reflexão pode partilhar sobre o tempo de execução dessa estratégia, atendendo a que há várias fontes públicas que dão nota de que a Europa deve estar preparada para situações, isto sem entrar em alarmismos, de eventual conflitualidade num horizonte de curto prazo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor.
Sr. Deputado João Torres, só uma pequena precisão. Estamos totalmente de acordo quanto à interpretação do acordo. O acordo dá essa possibilidade e ela foi usada. A única coisa que não nos disse é se é a favor ou contra que se autorize os Estados Unidos a utilizar. O Partido Socialista ainda não disse isso. E é preciso saber se deixou de achar que os laços com o nosso parceiro atlântico são importantes ou não. É que isso é uma mudança estrutural. Eu aqui não lhe vou fazer essa pergunta, porque eu aqui estou para responder. mas a ambiguidade da sua resposta é clarinha como água. É que os senhores querem fazer, como eu digo, política partidária com uma matéria que é uma matéria em que deveriam estar noutro lado. Quando alguém quer ser respeitado como um partido constitucional e do arco do governo, tem de se comportar como tal sempre. E quando chegam matérias de soberania, tem que estar à altura disso. Quando se faz essa ambiguidade só para dançar com os comentadores na televisão, isso é que me parece que é capaz de ser mau. Mas, enfim, cada um fica com a sua posição. Dito isto, quanto à questão de começar, Portugal é muito favorável a um pilar europeu de defesa, um pilar que esteja concertado dentro da NATO, mas nós estamos totalmente disponíveis para aprofundar, digamos, as políticas de defesa europeias dentro da União Europeia. Estamos totalmente disponíveis para isso. Estamos, como sabe, no âmbito do programa SAFE, também plenamente, diria eu, integrados. Mas o ponto que eu aqui queria fazer, porque não sei se era isso que aludia, é que, de facto, vemos que alguns Estados estão a pensar numa cooperação reforçada, pelo menos, enfim, há esse, digamos, essa aproximação informal, e aí, naturalmente, Portugal, julgo eu, é uma reflexão que teria que ser feita com o Governo, mas também aí com os partidos parlamentares, com certeza, que Portugal deverá estar também integrado nesse esforço. Isto é, se houver uma cooperação reforçada na área da defesa que crie novas competências nesse contexto, eu acho que nós devemos estar na linha da frente. É a minha opinião. Mas esse é um debate que deve ser tido dentro do próprio Governo, portanto temos que falar, enfim, todos, e sobre isso, enfim, existe uma tendência, mas não há ainda um debate, e sinceramente isso tem que ser conversado também com os partidos de oposição, porque é uma definição estrutural que nos dará aqui uma vertente. Agora, eu acho que sim, que olhando às ameaças que estão em cima da mesa, faz sentido caminhar por aí, sinceramente. Pois a questão das ameaças, elas hoje são evidentes, quer dizer, não é nenhum alarmismo dizer isso. Ou seja, partilho completamente a sua visão. Nós sabemos hoje que temos que investir em defesa muito mais do que tínhamos no passado. Estamos absolutamente conscientes disso. O mundo é um mundo muito mais perigoso, a União Europeia e a Europa estão mais sozinhas, é verdade, estão mais entregues a si próprias e, portanto, têm que cuidar da sua defesa e, para nós, é importante cuidá-la em conjunto com os nossos parceiros europeus.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Ainda em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado João Torres. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, permita-me só deixar também aqui uma nota. O Sr. Ministro referiu-se à ambiguidade da minha resposta, mas como o Sr. Ministro compreenderá, aqui quem faz perguntas são os deputados e o Sr. Ministro entende responder da forma que entende. E gostava de lhe dar nota também do seguinte: o Partido Socialista já deixou muito claro que valida a utilização da base das Lajes se cumprido ou se cumpridas as disposições do direito internacional, se e exclusivamente em operações de defesa. E também, como não poderia deixar de ser, excluindo quaisquer alvos civis que pudessem ser eventualmente equacionados nessa intervenção. Essa posição foi muito clara e deixada pelo secretário-geral do PS desde a primeira hora. Aqui quem está em falha é o Governo, na nossa opinião, no posicionamento do Partido Socialista, ao não conseguir sequer reconhecer que o direito internacional foi desrespeitado por um aliado, por um país que é amigo, não obstante a opinião que cada um de nós possa ter sobre a administração norte-americana corrente, mas ainda assim é importante afirmarmos as posições políticas no plano dos princípios, e é aí que me parece que o Governo tem falhado. O Sr. Ministro, eu traria também aqui uma questão muito importante sobre o tema do PRR e do quadro financeiro plurianual, que de alguma forma já foi colocada por outros senhores deputados. Dava-lhe nota, no entanto, do desafio que é a concretização e a execução do PRR até meados deste ano e a expectativa e também as dificuldades que isso gera para quem está a executar o PRR, desde logo o Governo, mas também no que diz respeito à nossa administração local. Isso tem gerado, naturalmente, muitos receios. Gostava de lhe perguntar o que é que pode adiantar sobre essa matéria. E, por último, uma nota sobre o tema da competitividade, que foi um assunto também discutido no último Conselho europeu, perguntando-lhe muito concretamente de que forma é que tem procurado sensibilizar os seus colegas de governo quanto à necessidade de acelerar a execução do relatório Draghi e da sua bússola da competitividade como um dos aspectos mais relevantes e orientadores para a política económica e até industrial da própria União Europeia, sem desconsiderar também uma outra matéria já aqui referida que está relacionada com os acordos de comércio livre. E aí existe uma convergência plena sobre as oportunidades imensas, diria eu, que poderemos aproveitar com a sua, assim esperamos, tão brevemente quanto possível, a implementação efetiva.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Ministro não dispõe de tempo para responder, mas eventualmente nas respostas que vai dar a seguir terá essa oportunidade. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e começo também por um tema que começou já a ser discutido, agora aqui na secção anterior, que é exatamente o da guerra que está a ocorrer no Médio Oriente. Mas não uma reflexão filosófica sobre as suas causas e o seu enquadramento, mas sim sobre as suas consequências que têm sido de facto problemáticas para o mundo e muito em particular para a União Europeia. Falo, claro, da potencial escalada nos preços de energia que poderemos enfrentar. É verdade que eles já subiram. É verdade também que não estamos ainda nos níveis de 2022 e que, por enquanto, temos a segurança de abastecimento assegurada, mas é verdade também que isso pode mudar caso esta guerra se prolongue durante muito mais tempo. E, portanto, naturalmente que o Conselho esteve a discutir potenciais medidas e como poderão gerir esta crise nos próximos meses, e por isso, muito concretamente, eu gostaria de saber duas coisas sobre a posição portuguesa. Primeiro, quais são as medidas que eventualmente quererá discutir com a Comissão Europeia para mitigar o impacto do aumento dos preços da energia, portanto, se há medidas que o Governo entende que precisará de negociar com a Comissão Europeia para conseguir implementar em Portugal, para conseguir apoiar as populações e as empresas no âmbito da subida de preços. E segundo, qual é a posição do Governo português, ou pelo menos pedia que expressasse aqui a posição do Governo português relativamente a uma eventual suspensão do sistema de comércio de licenças de emissão. Foi uma questão que foi discutida também no âmbito do Conselho, tem sido muito falado no âmbito europeu, e eu gostaria de saber que informações é que tem acerca disto, se fala de eventualmente uma intervenção no preço do carbono, se fala na suspensão da sua operação e qual é a posição do Governo português a este respeito. Diria só a nota de que eu terei outros temas que queria abordar, mas por agora queria ouvir a resposta do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu julgo que é amplamente evidente que as consequências económicas deste conflito são consequências muito severas. E que, em particular, se houver uma duração longa ou mais longa durante meses e meses e meses, evidentemente que esse grau de severidade vai aumentar e vai aumentar fortemente. Isso implica uma resposta, obviamente, por parte dos governos nacionais. O governo português já está a fazê-lo e julgo que o está a fazer francamente bem e de forma muito orientada para justamente gerir esse ciclo que pode ser mais longo ou mais curto, e julgo que aí com um grande sentido de responsabilidade. Depois, o impacto nos preços da energia vai levar, com certeza, a acelerar algumas decisões estratégicas no âmbito da União para a Energia. E, sob esse ponto de vista, este é um choque que pode ter um efeito paradoxalmente positivo no médio prazo, que é justamente o de aumentar largamente o grau de eletrificação da União, e isso é algo que julgamos que é positivo. Na questão, essencialmente, aqui das consequências das políticas da própria Comissão Europeia, queria eu dizer. Como sabe, a Comissão Europeia ela própria está a recomendar um menor gasto. Quando o faz, não é tanto por ter medo de ter falhas de abastecimento, é mais justamente para moderar o consumo e, nesse sentido, poder temperar os preços. Esse é um dos aspectos aqui a ter em conta. Não há dúvida de que isto mostra que o investimento em energias renováveis, eventualmente o investimento no nuclear, embora esse ponha outro tipo de problemas, são alternativas relevantes para o futuro da União Europeia. Aqui, quanto ao sistema de ETS, eu sinceramente não lhe vou dar uma resposta, porque, pese embora tenha estado ontem com a Ministra do Ambiente e da Energia e ela tenha tido uma reunião com os seus homólogos, como eu não debati com ela o conteúdo da reunião, não estou em condições de responder. E, portanto, não poderia, sem ter uma coordenação com a titular da pasta, que ainda por cima esteve uma reunião europeia, se não foi ontem, foi anteontem, mas hoje é quarta-feira, eu julgo que foi segunda-feira, mas se não foi segunda-feira, foi na terça ainda de manhã. Eu, sinceramente, não estou, efetivamente, em condições e, portanto, não vou fazê-lo, porque pode ela ter acordado algo ou haver alguma política já definida e eu não tive tempo, confesso, de me inteirar disso. Em todo caso, peço que as pessoas na comissão respectiva, que a tutela, não deixem de lhe fazer essa pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para continuar, em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas suas respostas e pela franqueza também na última resposta, que é uma resposta perfeitamente aceitável e compreensível. Ainda relativamente à defesa, queria só deixar-lhe uma nota no que diz respeito às conclusões do último Conselho. E eu tenho dito isto também tenho abordado este tema com outros membros do Governo, com o Sr. Primeiro-Ministro e também com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que é a importância de Portugal liderar numa posição acerca da defesa no âmbito do Atlântico também. Porque normalmente as conclusões do Conselho referem-se sempre ao flanco leste, que é compreensivelmente a grande prioridade da União Europeia neste momento, mas também há um flanco ocidental, que é o flanco atlântico, no qual Portugal é um país liderante. E sobre a importância que seria, eventualmente, chegarmos a um dia e que nas conclusões do Conselho também tivéssemos uma referência ao Atlântico. Não só porque temos uma ameaça russa também a operar no Atlântico, e Portugal tem lidado com isso sistematicamente, mas também porque há outras que já surgiram, entretanto, e que já causaram muitas preocupações aos europeus. E se a Europa não se organizar depressa também para conseguir agir no Atlântico, ela terá um problema paralelo ou análogo àquele que já encontrou no seu flanco leste, e deixava-lhe essa nota da importância que é do Governo português conseguir também trazer o Atlântico para cima da mesa da discussão sobre defesa. Iria agora também à discussão sobre a indústria. Está neste momento em discussão o Industrial Accelerator Act. Esta proposta já vem da estratégia Net Zero que a Comissão já vinha a preparar já há alguns anos, mas algumas das suas velhas ideias continuam a voltar para cima da mesa. A Iniciativa Liberal entende o princípio da prioridade europeia, seja nas compras públicas, seja na contratação pública, como na importação de bens em setores estratégicos. Mas devo notar que isto pode, de facto, constituir um custo adicional para Portugal e para as empresas portuguesas. Portugal, por exemplo, tem um enorme potencial na energia solar, mas para Portugal desenvolver o seu setor de energia solar precisa de importar painéis esses que são de produção chinesa, um fabrico chinês. E, portanto, eu gostaria de saber se o Governo já mapeou os setores que poderão ser afetados por uma eventual estratégia Europa primeiro na contratação pública e nas compras das empresas também, e se está a tomar, de facto, uma posição que acautele os interesses portugueses nesses setores. Até porque há um risco adicional relativamente a este tipo de protecionismo. É que se estivermos só a fazer protecionismo em relação a tecnologias onde já perdemos a batalha pela competitividade e depois não apostarmos naquelas onde ainda podemos ganhar alguma vantagem, então estamos, de facto, a deixar em cima da mesa um enorme custo de oportunidade para todos os europeus. Esse parece-me ser certamente o caso dos painéis solares, que é uma batalha que a Europa não conseguiu ganhar, mas há outras que a Europa poderá ainda ganhar se apostar os recursos aí e não em batalhas já perdidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Faça favor.
Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, deixe-me dizer que eu estou 100% de acordo com aquilo que disse a propósito da importância do Atlântico na defesa europeia. É um ponto que eu faço a toda a hora nos Conselhos de Negócios Estrangeiros. Para lhe dizer a verdade, estava sempre a fazê-lo, porque, enfim, há uma grande concentração sobre a fronteira leste, especialmente nordeste. Entretanto, temos o conflito do Médio Oriente e eu estava sempre a falar no sudeste, mas também no sul, no Sahel, ou seja, e depois, obviamente, também no Atlântico. E porquê? Porque tem que, no fundo, são os 360 graus. É uma política que também temos defendido sempre na NATO. E há um erro de base, que é julgar que concentrar toda a ameaça nos cenários que estão neste momento, digamos, em guerra, porque a ameaça não está, aí é uma realidade, não é uma ameaça. As ameaças estão também, para lhe mostrar que estamos com essa preocupação, na segunda-feira, 22 de março, eu recebi aqui a Ministra dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da Islândia. A Islândia, como sabe, vai fazer um referendo para saber se retoma ou não negociações. Não é para entrar, as pessoas julgam que é um referendo de adesão, não é. É para retomar negociações. A Islândia, sendo um país que não tem exército, é um grande aliado nosso. E por isso para nós seria muito bom que viesse a entrar na União Europeia, porque justamente puxa a União Europeia para o lado atlântico. Como sabe, um dos grandes déficits geopolíticos do Brexit foi nós perdermos um grande lutador pela visão atlântica dentro da União Europeia. Claro que há muitos outros países que o fazem, a Suécia, a Dinamarca, os Países Baixos, a Irlanda, embora a Irlanda é neutral, enfim, a Bélgica, mas a verdade é que ter mais países que têm esta visão ajuda a puxar a nossa agenda para esse plano. Depois, indo à questão industrial e da preferência europeia. Repare, é evidente, nós temos que ter aqui algum equilíbrio, mas é evidente que para haver um mercado único e se ele tiver regras justas, alguma preferência europeia será necessária. E a autonomia estratégica da União Europeia pode passar por um maior custo, isto é, para eu ter produção de alguns bens que não são tão eficientes, eu posso ter que pagar às vezes um pouco mais, mas eu não posso é correr o risco de, perante uma crise global, depois não ter nenhum acesso a eles. Portanto, tem que haver aqui, se quiser, uma linha fina. Tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que são as regras ideais de mercado e aquilo que são a proteção de interesses vitais. Estou de acordo com um ponto. Nós, nas negociações que temos que fazer dentro da União Europeia, nestes instrumentos, temos de ter em conta justamente a indústria portuguesa. E esse é um dos pontos que, por exemplo, no quadro financeiro plurianual e a propósito do Fundo de Competitividade, a tal questão de introduzir um fator corretivo de equidade regional é fundamental. São os países periféricos que ficarão completamente arredados do acesso a esses fundos. E, portanto, haverá competição europeia, mas haverá alienação de alguns dos países que poderiam entrar nessa dinâmica de competição.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Não sei se o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira ainda quer aproveitar os 33 segundos ou se ficamos por aqui. Muito bem, muito obrigada. Então, em nome do Grupo Parlamentar do Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, demais presentes, Sr. Ministro. Ainda há pouco já se referiu às chamadas que foram divulgadas entre o seu homólogo húngaro, Péter Szijjártó, e o ministro russo, Sergei Lavrov. Eu gostaria de saber como caracteriza aquela chamada. Aqui nesta sala, nenhum de nós foi ministro dos Negócios Estrangeiros. O ministro húngaro está a dizer que aquela é uma chamada normal no quadro de diálogos normais com ministros de negócios estrangeiros de outros países. Sergei Lavrov não é um ministro de um país qualquer, é de um país que está sancionado pela União Europeia, é de um país que está envolvido numa guerra existencial, concordo com o que diz ainda há pouco o nosso colega Paulo Muniz, A guerra dura há 5 anos, na verdade, operações de guerra da Segunda Guerra Mundial foram mais limitadas no tempo do que os 5 anos que já dura a guerra da Ucrânia. Se formos aos 12 anos desde 2014, é a guerra mais longa na Europa desde a guerra dos 30 anos, na verdade. E, portanto, a Europa não vai sair igual desta situação. Nós temos que encarar muito claramente as encruzilhadas que estão à nossa frente. O Sr. Ministro vai questionar o seu homólogo húngaro quando se encontrar com ele sobre esta chamada e sobre as outras notícias confirmadas de que ele, antes e depois de conselhos europeus, fala com o seu homólogo russo e, pelos vistos, recebe ordens do seu homólogo russo. Vamos ficar pela mera apresentação de objeções ou protestos. Como é que pretendemos reagir? Nós e os seus homólogos europeus já falaram acerca disto, não acredito que não tenham já desconfianças de há muitos anos de que isto acontecia, quer dizer, algo que é mais longo do que a guerra na Ucrânia são as nossas interações acerca da Hungria, e o Sr. Ministro deve ter noção exatamente de quais é que são o tipo de laços que o governo húngaro tem. A questão é como é que vamos, se vamos apenas dizer que isto é inaceitável ou se vamos não aceitar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor.
Sr. Deputado Rui Tavares, muito obrigado. Bom, eu sinceramente, já hoje houve aqui, o deputado João Torres falou no adjetivar. Eu não sou muito dado a adjetivar, não é? É mais a substantivar, e que acho que é mais importante, apesar de tudo. Embora compreenda que na retórica parlamentar os adjetivos têm o seu lugar. Sinceramente, eu acho que não faz sentido, nesta como noutras matérias, mas nesta entramos agora aqui numa espécie de secret story, em que vamos ver o que é que um disse a outro e deixou de dizer, e se disse isto, se usou esta expressão ou aquela. Quer dizer, sinceramente, admito que isso possa ter imenso interesse. Mas não é, não pode um titular, um membro de um governo, entrar nesse tipo de considerações a propósito de outros. Eu vou dizer o seguinte: não é censurável em si que um ministro de um governo europeu fale com um ministro da Federação Russa. Quer dizer, o que eu vejo é toda a gente a falar com toda a gente, não é? Eu vejo, por exemplo, o presidente francês falou com o presidente iraniano. Vários ministros têm falado com ministros estrangeiros do Irã. Muita gente que é crítica de Israel tem falado com o ministro Saara. Toda a gente tem falado com o secretário de Estado Rubio. Embora pareça que em Portugal é estranhíssimo que nós falemos com um aliado quando é uma coisa normal. E o fazemos muitas vezes. Mas o secretário de Estado Rubio esteve com todos os ministros do G7, não é? E muitos mais, porque estava lá o ministro dos negócios estrangeiros da Índia, estava lá o ministro dos negócios estrangeiros do Canadá, a ministra neste caso, o ministro do Japão, etc. Portanto, toda a gente fala com toda a gente. Portanto, não é tanto isso. Agora, é verdade que há um padrão, isso até aí eu acho que nós podemos ir, de cumplicidade entre a Hungria e a Federação Russa, que é evidente, e que nomeadamente tem a ver também com a questão da dependência energética da Rússia. Quanto a isso, quanto à questão da dependência energética da Rússia, que temos agora esta questão de Druzhba, que aliás o que está a bloquear, seja o 20º pacote de sanções, seja a questão dos 90 mil milhões, mas sinceramente nós sabemos hoje que não é estritamente necessário. Hoje, com o porto de Riquela na Croácia, é possível abastecer quer a Eslováquia, quer a Hungria, sem ter que passar pela Ucrânia ou pela Rússia. E, portanto, também aqui há alguns equívocos. Portanto, o que eu devo dizer é o seguinte: nós censuramos largamente, e eu tenho feito diretamente cara a cara, eu até contei aqui um episódio uma vez sobre o chamado, que é lá conhecido como argumento Rangel, que é uma troca justamente impressões, para dizer o mínimo, com o ministro Siarto dentro do Conselho de Negócios Estrangeiros. Portanto, o que eu queria dizer é assim: nós condenamos é a inflexibilidade húngara quanto à questão ucraniana. E, evidentemente, que o facto de haver esta suspeita forte de que há relato do que se passa dentro do Conselho a ministros dos negócios estrangeiros de fora, ainda por cima de uma potência que é uma potência agressora e com a qual as relações são muito más, evidentemente que é muito grave. Isso sim. Agora, entrar depois lá nos pormenores, se falou, se não falou, como é que falou, obviamente também não imagino que seja esse o maior interesse de um deputado, ainda por cima de um deputado historiador. Por falar nisso, não sei se as invasões napoleónicas não duraram mais do que, apesar de todas as guerras napoleónicas, não sei se não foram mais de 12 anos, mas devem andar por aí.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para continuar, em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor.
São 16, mas são em várias fases e não há essa continuidade que há na guerra da Ucrânia. Mas, Sr. Ministro, as perguntas são muito claras. Como caracteriza, se vai questionar o seu homólogo húngaro ou então se vai falar com o embaixador húngaro em Portugal, como pretende reagir e como pretende coordenar com os outros ministros? Eu não acho que seja preciso adjetivar. Agora, o que fica claro é que não foi o ministro Szijjártó que ligou a Lavrov, foi Lavrov que ligou ao ministro Szijjártó. Foi Lavrov que ligou ao ministro Szijjártó para lhe pedir o favor direto de delistar, ou seja, de retirar da lista de sanções uma pessoa que é a irmã de um oligarca. E que o ministro Szijjártó prometeu colaborar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, o senhor ministro há pouco dizia, não é exatamente um veto húngaro porque não é exatamente um veto. Eu vou-lhe dizer, não é exatamente um veto húngaro porque não é húngaro, é um veto russo. Temos um veto russo dentro do Conselho Europeu. E temos há muitos anos. Eu digo-lhe isto há muitos anos e o senhor ministro, antes de ser ministro, concordava comigo que a única resposta a isto é usar o artigo 7º, porque, evidentemente, se a certa altura um Estado usa o Conselho Europeu para fazer avançar os interesses de um Estado hostil à União Europeia, o artigo 7º está lá exatamente para isso. Porque senão, então, um dia vamos encarar de frente com países que vão a querer acabar com a unanimidade, o que nos vai prejudicar a nós, por causa do mau uso da unanimidade, por outros. Não é uma questão de adjetivização. É uma questão de interesse direto do Estado português na construção da União Europeia. É uma questão constitucional europeia que eu esperava que interessasse a um ministro jurista e constitucionalista. Evidentemente vamos ter uma mudança de governo na Hungria, está toda a gente à espera dela, mas acho que os Estados no Conselho não se regem por isso. Não se regem por isso. Até porque a resposta, a firmeza da resposta que o Conselho Europeu der agora a esta situação, a mais flagrante de todas do governo húngaro, vai condicionar a resposta que dermos no momento em que Viktor Orban, se perder as eleições, não quiser abandonar o poder ou quiser minar as bases da legitimidade do novo governo, que é o que vai fazer. E, portanto, aí, para essas situações é que foi criado o artigo 7º. Eu pergunto-me porque é que alguém que defendeu a utilização do artigo 7º durante tantos anos, que disse que António Costa durante tantos anos devia ter utilizado, e eu concordei consigo, tivemos polémicas com o ex-primeiro-ministro, ambos dizendo que o artigo 7º devia estar utilizado. Está agora no governo, o artigo 7º não foi utilizado. Como é que justifica isto?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor.
Sr. Deputado, se eu tinha alguma reserva quanto à sua primeira intervenção e disse fiz eco, agora da segunda concordo com tudo. Nós só não estamos a usar o artigo 7º porque neste momento é manifestamente impossível, coisa que não era a dada altura. Porque justamente porque eu falo com os meus homólogos, sei se é possível ou se não é possível. Há de fazer essa justiça. Outra coisa, eu tinha acabado de dizer, porquê é que não diz isso ao ministro húngaro? Mas eu acabei de lhe dizer que eu já tive vários confrontos. Tive no último com o ministro húngaro. Aliás, liderados por Portugal, fica a saber, pronto. Enfim, não queria trazer para aqui a intendência, mas é verdade. Quanto à sua intervenção agora e à importância de tomar uma medida dura nesta altura, etc., eu subscrevo, eu nem vou dizer mais nada. Eu não usaria exatamente as mesmas palavras, nem o mesmo tom, mas estou em total acordo com aquilo que disse.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para continuar, Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Mas então há uma solução que está ao nosso alcance e de qualquer Estado-membro da União Europeia, para a qual não precisamos do artigo 7º, na verdade. Porque isto é uma violação clara de outro artigo, que é o artigo 4º do Tratado da União Europeia, que obriga todos os Estados que querem fazer parte da União Europeia a uma cooperação leal e sincera com os objetivos da União. Esta, não, neste momento, não é nem cooperação, nem leal, nem sincera. Qualquer Estado-membro tem o direito de se queixar junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, porque ao não obter dos outros Estados parceiros na União Europeia a cooperação leal e sincera a que eles estão obrigados quando entram na União Europeia, estamos a ser diretamente prejudicados. Aliás, pelo menos numa situação, ainda agora vimos que concordamos. O mau uso do veto por parte da Hungria, ou da quebra da regra da unanimidade, vai colocar esta regra, que é uma regra justa e que interessa a países pequenos em muitas situações, sobre uma pressão injusta, em que um dia, numa mudança de tratados, podem acabar com uma regra, porque a Hungria abusou dela e porque nós nunca fizemos nada. Portanto, aqui a situação é, algum Estado tem que ter tido, e já que está numa posição liderante, e acho muito bem que Portugal esteja numa posição liderante sobre este tema, então, nesse caso, devemos inovar, já considerou, já pediu aos serviços jurídicos do seu Ministério algum parecer sobre a possibilidade de irmos para o Tribunal de Justiça da União Europeia, exercer o nosso direito, como a Hungria já fez, num caso até contra a Eslováquia, numa situação de liberdade de circulação, é irmos para o Tribunal de Justiça da União Europeia e dizer... Alguém está a abusar de um direito que nos vai prejudicar a nós diretamente também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, se faz favor.
Sr. Deputado Rui Tavares, eu compreendo todo esse entusiasmo jurídico e legalista, mas se fosse jurista, compreendia que as coisas não são assim. É que não são mesmo. E especialmente se fosse constitucionalista, porque existe aqui um espaço para a política, que é o que deixa, e neste caso os tratados são uma Constituição, como sabe, eu sempre defendi isso, que há um direito constitucional europeu não escrito, ou parcialmente escrito e parcialmente não escrito. E, portanto, há aqui um espaço também para a política, e nós também temos relações políticas, e, portanto, não vamos aplicar isto como se estivéssemos a falar de uma espécie de direito civil ou de direito administrativo burocrático, porque nós estamos a falar de relações políticas. E, por isso, obviamente, tem que haver aqui uma ponderação que é feita... há uma coisa, enfim, isto agora fica mal dizer, mas, normalmente, aqueles que não são juristas têm uma fé mítico-mágica no poder do direito e dos tribunais. Mas esse é um poder que tem as suas limitações. E como nós vemos, infelizmente, na cena internacional, mas também no quadro europeu, na relação entre Estados, as limitações ainda são maiores. O que não quer dizer que não seja muito importante reafirmar esses princípios. Porque, enfim, como diz um grande constitucionalista brasileiro, Marcelo Neves, a Constituição simbólica tem um papel muito importante na conformação política. Os movimentos políticos da oposição muitas vezes surgem por violação de direitos. Mas, enfim, eu não vou entrar aqui em teoria jurídica, vou só dizer que, sinceramente, eu acho que nós não podemos ter uma aproximação legalista a este assunto. Isto é um assunto político e ele precisa de ser visto nessa sua natureza.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Chegamos ao fim da primeira ronda. Vamos passar à segunda ronda. Como sabem, há as intervenções dos diferentes grupos parlamentares e o Sr. Ministro responde no fim. Ora, começamos pelo Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e agradeço a sua presença nesta nossa comissão regimental. Gostaria de começar pelo Médio Oriente. Os acontecimentos no Irão e em toda a região ameaçam a segurança regional e mundial. Concordamos na condenação veemente aos ataques militares indiscriminados do Irão contra vários países da região e manifestamos uma acrescida preocupação pelos alvos atingidos, especialmente infraestruturas civis de soberania energética. Na sua última reunião, o Conselho Europeu sublinhou a importância de uma ação concertada para ajudar os parceiros a reforçarem as suas capacidades antidrones e de defesa aérea, referindo também a disponibilidade da Ucrânia para facultar apoio e conhecimentos especializados nesta matéria aos países do Golfo. A necessidade de salvaguardar o espaço aéreo regional e de garantir a segurança marítima e o respeito pela liberdade de navegação são fundamentais e o trabalho do Governo deve ser, no plano interno, o de mitigar na economia o impacto das hostilidades em curso e, no plano externo, o de continuar a proteger a nossa segurança e a defender os nossos interesses junto dos parceiros regionais e mundiais. Neste contexto, lembro que Portugal é membro fundador da Aliança Atlântica e toda a ação política externa nesta matéria deve focar-se no fortalecimento do elo transatlântico, através da colaboração com os nossos aliados no quadro da NATO. O Governo adotou, e bem, o regime de neutralidade e não participação bélica neste conflito e uma política colaborante no apoio aos nossos aliados. nomeadamente ao aliado diretamente envolvido, os Estados Unidos da América. Em jeito de statement, Portugal deve estar pronto a contribuir com todos os esforços diplomáticos com vista a impedir o Irão de adquirir a arma nuclear e também a pôr termo às suas atividades terroristas, incluindo o programa de mísseis balísticos. E é aqui, Sr. Ministro, onde recai precisamente a minha questão. Não se trata de comprometer a nossa diplomacia, nem a nossa economia, pois no que toca aos combustíveis, os nossos fornecedores mais importantes de petróleo são o Brasil, a Argélia e Angola, e não estamos demasiadamente expostos a este conflito no Golfo Pérsico, mas trata-se sim de uma opção geoestratégica da nossa política externa. Se vai ou não o Governo continuar a sua política colaborante, sem ceder a tentações ideológicas ou pressões disruptivas. Em caso afirmativo, o Governo conseguirá ganhar a confiança para se aplicar às políticas de defesa e segurança. E neste ponto gostaria de saber da parte do Sr. Ministro que nos desse a conhecer a sua visão sobre a recente proposta de constituição do Conselho de Segurança Europeu. A sua composição, se com os ministros da Defesa ou se deve incluir patentes militares, com a proposta de 5 países grandes efetivos mais 5 rotativos, em suma, o papel de Portugal nesta matéria do Conselho de Segurança Europeu. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tenho a palavra à Sra. Deputada Regina Bastos. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e a sua equipa e agradecer a presença. Vou tentar ir a duas questões que ainda não foram abordadas e que estão na ordem do dia e que têm a ver com o Médio Oriente, o Irão em particular, e com as preocupações que estão a ser ponderadas pelo Conselho Europeu relativamente à necessidade de reforçar a vigilância e a preparação da nossa União Europeia face a potenciais fluxos migratórios. Estamos num momento de elevada incerteza geopolítica e, na verdade, esta questão é essencial para que se garanta uma resposta europeia simultaneamente eficaz, solidária, humanista e plenamente alinhada com os nossos valores. Neste quadro e antevendo esta possibilidade de fluxos migratórios, gostaríamos de saber qual é a avaliação do Governo sobre os riscos concretos para Portugal. Que impactos indiretos antecipa o Governo, nomeadamente ao nível de eventuais pressões migratórias e que medidas poderão estar a ser ponderadas para garantir uma capacidade de resposta adequada. Em segundo lugar, à resposta europeia importa clarificar qual tem sido a posição de Portugal. Como é que o Governo está a enquadrar a mobilização dos instrumentos europeus, diplomáticos, financeiros e operacionais e que efeitos concretos prevê para o nosso país? Finalmente, como assegura o Governo a coerência entre a política externa da defesa da estabilidade, do direito internacional e dos direitos humanos e as políticas de controle migratório neste contexto em que se reforçam medidas de contenção. Também relativamente a esta questão do Médio Oriente, não podemos deixar de falar na crise energética, na posição de antecipação que o Governo português teve aos impactos, sobretudo nos preços dos combustíveis, e à, digamos, resposta coordenada que a União Europeia pretende fazer relativamente a esta questão. Gostaria, quanto a esta questão do impacto energético na vida nacional e europeia, gostaria de pôr três questões. Tendo em conta as orientações europeias, que medidas prevê o Governo adotar para proteger os consumidores em Portugal, em particular os mais vulneráveis, atendendo quer às medidas já anunciadas pelo Governo, quer àquelas que se podem vir a adotar no futuro, designadamente ao nível da questão dos preços do cabaz alimentar. Em segundo lugar, pode informar como está Portugal a utilizar os instrumentos financeiros e de flexibilidade disponibilizados pela União Europeia para responder a esta crise energética? E, em último lugar, como pretende o Governo assegurar que a transição energética europeia, tendo em conta as particularidades do sistema energético português, garantindo simultaneamente a segurança de abastecimento, preços acessíveis e competitividade económica? Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tenho a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, também relativamente à crise do Médio Oriente, também prestar aqui a nossa, ou mostrar a nossa preocupação relativamente à necessidade de medidas coordenadas numa resposta europeia verdadeiramente articulada. Eu tive também a oportunidade de, antes da reunião do Conselho, questionar diretamente o Sr. Primeiro-Ministro. Mas o Sr. Ministro falou aqui, para além da questão mais conjuntural, há uma questão estrutural, referiu das renováveis serem uma alternativa importante. Eu diria, mais do que importante, o Governo tem que ser mais vocal na defesa das renováveis, mais vocal na defesa do papel que Portugal e a Península Ibérica podem ter no fornecimento energético também para toda a União Europeia e, dessa forma, manter essa posição. Mas queria agora duas questões de cariz diferente. Em primeiro lugar, relativamente à presença de funcionários portugueses nas instituições europeias, que é um tema que temos falado já ao longo do tempo, tanto nesta legislatura como também na anterior. Portugal está hoje subrepresentado em número de funcionários nas instituições da União Europeia. Isto tem sido até em vários relatórios sucessivamente apontado e, portanto, é preciso aumentar essa presença e cabe ao Estado agir de forma sistemática para corrigir essa situação, sobretudo nos níveis de entrada. O mais recente concurso da União Europeia para recrutar novos quadros mostra bem a dimensão do desafio, mas também a oportunidade que há. Houve cerca de 175 mil candidaturas para apenas 1.500 vagas e alguns Estados-membros têm estratégias claras de preparação nos seus candidatos. Itália é um bom exemplo, não só Itália, França, Bélgica e outros países, mas olhemos para Itália com cerca de 80 mil candidatos, quando falamos no total de 175 mil candidaturas. Em 2023, o Governo apoiou a Estratégia Nacional para as Carreiras Europeias. Nesse mesmo ano, nos concursos especializados EPSO, o Estado português identificou os candidatos nacionais, contactou-os diretamente e disponibilizou formação gratuita especializada. Em 2026, porém, perante o maior concurso generalista de sempre, o Ministério dos Negócios Estrangeiros limitou-se a promover uma ação de esclarecimento de uma tarde no Palácio das Necessidades, sem formação estruturada nem acompanhamento comparável ao que antes tinha sido feito e, portanto, consideramos que isto é manifestamente insuficiente e defendendo nós que o Governo tem que inverter esta situação e tem que trabalhar de forma sistematizada, o que é que o Governo está a pensar fazer? Por último, dar nota, voltar aqui a um assunto que também já abordámos várias vezes, que tem a ver com o facto de Portugal continuar sem um juiz efetivo no Tribunal de Justiça da União Europeia. A situação resulta de dois chumbos consecutivos dos candidatos apresentados pelo Governo e da ausência, pelo menos que eu conheça, até hoje, de uma nova solução até agora apresentada. Em 2024, o Comitê de Avaliação considerou que o currículo do primeiro candidato não preenchia os critérios exigidos e a candidatura foi rejeitada. O mesmo aconteceu com a segunda e, portanto, diria pelo menos bizarro manter esta situação e, portanto, questiono que diligências concretas foram tomadas, desde a rejeição da última candidata, para identificar e apresentar um novo nome que cumpra os critérios exigidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou ao tema do quadro financeiro plurianual, que já tem sido amplamente abordado nesta audição, mas com um ângulo um pouco diferente. Como o Sr. Ministro sabe, eu tenho interrogado sempre sobre qual seria a posição portuguesa no âmbito das negociações do quadro financeiro plurianual e finalmente consegui ver mais alguma elaboração sobre quais são as posições que o Governo está a tomar. No entanto, eu iria trazer uma sugestão. Referi-me ao relatório Draghi e sobre a necessidade identificada da Europa concentrar-se naquelas tarefas onde representa um valor acrescentado face aos Estados-membros e, portanto, da necessidade de olharmos para o bolo todo o financiamento europeu e de o concentrarmos naquelas coisas onde, de facto, é preciso que seja a Europa com bloco a agir, deixando de lado as outras coisas nas quais os Estados-membros, no âmbito do princípio da subsidiariedade, conseguem tratar de si. E por isso eu gostaria de saber, até porque o Governo é ambicioso relativamente ao financiamento que quer manter para si mesmo, é natural, todos os Estados-membros, especialmente os países da chamada coesão, ou mais tardios, estão a fazê-lo, é onde é que o Governo está a propor cortar para assegurar que consegue, de facto, assegurar acesso aos fundos de coesão tal como eles eram no passado. E depois far-lhe uma pergunta sobre um outro tema. O chave de controlo está outra vez a voltar a ser discutido. Discutiu-se tanto a prorrogação do funcionamento do primeiro chave de controlo, como discutiu o segundo, que iria alargar o seu âmbito e o seu alcance. E eu gostaria de saber qual é a posição do Governo português, se mantém a sua posição face ao chave de controlo de manter todas as suas disposições tecnicamente mais invasivas, ou se está disposto, de facto, a manter-se num modelo mais reduzido e que mais respeitante às liberdades individuais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, há pouco, no diálogo que teve sobre a questão da utilização da base das lajes, reiterou os três critérios que norteiam o Governo e que, a bem dizer, norteiam Portugal nesta questão, ou seja, a pré-existência de um ataque, em segundo lugar, uma resposta que seja proporcional e necessária, e em terceiro lugar, que evite alvos civis. Eu acho que isso concordo com esses critérios. Isso deve estar na base de qualquer resposta modulada por parte de Portugal da utilização de bases em território nacional, uma posição na qual essa utilização seja sempre impossível, revelaria que não havia uma parceria. Uma posição na qual qualquer utilização das bases em território nacional seja feita, revelaria também que não era uma parceria, era basicamente uma cessão de soberania, e nós acreditamos que Portugal não pode estar numa situação nem em que não tenha parcerias, nem em que não tenha soberania. A questão aqui é se a realidade no terreno e nos objetivos da guerra é consentânea com esses critérios que definiu. Porque os objetivos da guerra mudaram 4 vezes durante um mês, o que aliás leva a uma evolução por parte dos parceiros europeus, e aqui a pergunta é se estamos coordenados, alinhados com eles, e sabemos qual é a análise jurídica que fazem para a evolução na sua posição, que não vou agora detalhar, no caso espanhol, no caso italiano, no caso do Reino Unido, não é a mesma no primeiro dia, Sr. Ministro, não é a mesma no primeiro dia da guerra e não é a mesma hoje. Se não vale a pena tapar o sol com uma peneira. Em segundo lugar, se essa análise jurídica inclui as nossas responsabilidades enquanto signatários do Estatuto de Roma, que os Estados Unidos não são. Por exemplo, ainda ontem, o Presidente Trump ameaçou atacar toda a infraestrutura energética e desalinizadoras do Irão. Considera o Sr. Ministro que isso seria proporcional e necessário, ou concorda o Sr. Ministro com a análise que fazem as organizações internacionais, que seria um ataque, precisamente, de alvos civis. A finalizar, uma questão sobre o guarda-chuva nuclear francês. Nós não estamos. A Dinamarca, que tem o mesmo tipo de interesses no Atlântico Norte que nós temos, e creio que o mesmo tipo de preocupações, está. Houve diálogo prévio, não houve diálogo prévio, que nos pode dizer acerca disso? Como é que considera que Portugal fica numa situação em que o guarda-chuva nuclear francês não inclui Portugal, é o Governo que não deseja estar, ou não houve diálogo prévio acerca deste assunto? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos as intervenções por parte dos grupos parlamentares. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro, dispõe de 10 minutos. Faça favor.
Bom, Sr. Deputado Pedro Correia, muito obrigado pelas suas perguntas. Bom, a política portuguesa vai continuar e vai continuar nos exatos temas em que estava, o que permite, aliás, já de alguma maneira responder ao deputado Rui Tavares. Se nós dizemos que não são alvos civis, não são alvos civis. Se nós dizemos que é em resposta a um ataque, não é como alguns dizem, mas o ataque foi só o primeiro, agora não se pode responder mais, não. É ataques que são feitos em concreto, evidentemente. e deve ser proporcional e necessária. Esses são os critérios que nos dá, que os Estados Unidos nos garantiu que usariam com os equipamentos que passassem pela base das lajes. Pronto. Que, aliás, como sabe, basicamente é de reabastecimento. Esses são os critérios e esses vão manter-se. Isto significa que, como disse muito bem, há, com certeza, pedidos que cumprem estes critérios, há outros que precisam de esclarecimentos, há outros que podem cumprir ou não cumprir, e, portanto, mas isso vai ficar sempre. Não vem para os jornais, não vem para as televisões, pelo menos não vem pelo Governo, porque é matéria de segurança nacional. Estas garantias nós podemos dar. Mais do que isso, não vamos dizer. Não vamos. E, portanto, claro que outra questão é na Comissão Parlamentar respectiva, também com as condições adequadas, será assim. E é isto que... Mas, repare, nós estamos extremamente tranquilos. Ao contrário do que disse, e eu estou aqui a ligar os dois temas, os governos não mudaram de posição. Todos os governos europeus com quem eu falo diariamente, mas não é só com os europeus. Ontem, toda a gente achou que o telefonema mais importante que eu tinha tido tinha sido com o secretário de Estado, Marco Rubio, mas não foi. Foi com o ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Jai Shankar. Mas esse, que também estava publicitado da mesma maneira, também começou, já agora, por ser o ministro indiano que publicitou, e a seguir fomos nós, conforme foi combinado no telefonema com cada um, foi assim, às vezes é o contrário, mas normalmente quem toma a iniciativa é quem faz primeira divulgação, é assim que temos acordado. Que foi muito importante para debater esta crise também. Mas eu falei com todos os ministros do Golfo já há mais do que uma vez. Falei, e vou falar agora ao almoço, com o ministro do Azerbaijão mais do que uma vez. Falei com o ministro turco mais do que uma vez. Falei com o ministro jordano mais do que uma vez. Falei com o ministro egípcio já nem sei quantas vezes. Falei com o ministro de Israel. O que estou a dizer é o seguinte: nós estamos aqui, não é só em conversação com a Europa e com os Estados Unidos. É com todos os nossos parceiros e com muitos que até com os quais não costumamos ter, com o vice-primeiro-ministro do Iraque, que aliás é alguém que eu conheço bem, com quem temos falado muitas vezes, e agora neste contexto só falei uma vez, quando houve aqueles ataques às bases em que estavam franceses e italianos, e até morreu um soldado francês. Mas o que eu digo é, nós estamos a falar com todas estas pessoas. E estamos, portanto, coordenados. A posição foi sempre de que nós não subscrevemos nem fazemos parte deste ataque. E isto vale para o Reino Unido, como vale para a Alemanha, como vale para a Itália, como vale para a Espanha, como vale para a França. E para os outros todos, já agora. Pronto, ou quase todos. Depois, cada um tem regras próprias de colaboração com os seus parceiros de defesa. E cumpre-as. Ainda ontem o ministro italiano explicou isso muito bem, ao contrário do que as pessoas estão a dizer. Como é evidente, porque isto não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, não tem nada a ver com esta crise, sempre houve autorizações para fazer estas coisas e houve recusa de autorização, ou houve um pedido de maiores. Se isso sempre aconteceu em todas as bases, em qualquer cenário, no cenário de paz mais celestial. Portanto, é só que nós não devemos, a posição é essa. Aliás, se houve alguma posição que mudou, foi alguns governos que estavam mais fechados a colaborar, que passaram a colaborar. Até foi mais isso que o contrário. Embora as pessoas gostem de dizer, porque estão muito impressionadas pelo caso espanhol, e só se comparam com esse caso e não com outros. Mas, como eu digo, a Espanha, pelo menos sobre voos, só os proibiu neste fim de semana. Pronto, estou a dizer isto porque isto é público. É só uma... Pelo menos. Bom, portanto, isso eu queria deixar claro. Bom, quanto à questão do Conselho de Segurança, eu devo dizer, eu sou a favor, eu pessoalmente, é uma questão que não foi ainda debatida no Governo, mas eu posso dar a minha opinião pessoal, de que haja um Conselho de Defesa ou um Conselho de Segurança a nível europeu, mas acho que deve ter os 27. Este formato 5+5, não, ou 27 ou todos aqueles que queiram fazer parte. Porque isso é extremamente importante, senão depois há 5 que estão rotativos. E repare, quando nós temos tropas na Roménia, tropas na Eslováquia, tropas na Lituânia, é evidente que nós, num contexto europeu, queremos ter uma palavra a dizer e ser ouvidos em todas as circunstâncias. Portanto, talvez aqui se tivesse que... Enfim, eu convidei o Comissário Cubilhos para cá vir ao Seminário Diplomático, ele esteve cá em janeiro, e, portanto, esse será um ponto aqui a ver. Depois, enfim, avançando só um pouco para... para... Porque eu não queria... Eu sei que há aqui questões muito importantes sobre as consequências económicas e o impacto energético aqui do PSD, mas eu não queria deixar só de responder aqui ao deputado Eduardo Pinheiro, porque ele fez aqui duas ou três perguntas que merecem uma resposta, digamos, quase que precisa. Uma é a seguinte: quanto à questão energética, não há governo que seja mais a favor das interconexões do que nós. Quem as abandonou foi o governo Costa em 2022. E eu tenho lá os tratados, que veio com o hidrogênio e os pipelines de hidrogênio, que têm o seu lugar, mas que deixou só a interconexão da Viscaia e as outras duas ficaram ali sem saber bem o que é que lhes ia acontecer. Aliás, fui eu que denunciei isso na altura, coisa que levou na altura o Primeiro-Ministro António Costa a dizer que eu tinha que repetir a primeira classe, porque não percebia nada de energia. Mas, enfim, ele é, como se sabe, um conhecido entendido em matérias elétricas. Bom, dito isto, agora, quanto à questão dos funcionários europeus, nós temos 5 mil candidatos e vamos ter ações de formação. Há uma coisa que eu lhe digo, não há dúvida que o governo anterior começou este caminho. Mas nem de perto nem de longe, e aqui não é mérito meu, é da Secretária de Estado Inês Domingos, se fez o que se está a fazer hoje pelas carreiras europeias. Nunca se fez tanto. E isso deve-se ao empenho absolutamente dedicado da nossa Secretária de Estado Inês Domingos. Quanto à questão do Tribunal de Justiça da União Europeia, nós aguardamos a substituição do Comitê 255, porque eu vou dizer o seguinte: eu estou, e isto foi dito em Conselho e em Coreper, estamos totalmente contra as decisões. Os dois candidatos que apresentamos têm todas as condições. E isto é uma visão, enfim, aqui é uma luta contra uma visão que tem o Comitê 255, que é a visão de que há uma carreira judicial europeia, quando nós entendemos que o Tribunal de Justiça é um tribunal constitucional e por isso ganha com uma pluralidade de membros, não com membros que começam como referendários no Tribunal e acabam como juízes no Tribunal de Justiça. Isto é mesmo uma visão que temos diferente. Mas, obviamente, temos que encontrar uma solução para isso, porque não podemos sair de um impasse e queremos sempre respeitar o Comitê 255, ainda que discordemos dos seus critérios. E, portanto, é disso que estamos a tratar com a Sra. Ministra da Justiça e o faremos. Aguardamos a substituição que decorreu agora em janeiro, a mudança de Comitê, que agora estará lá até 2030, e a proposta virá a seu tempo, passará aqui pela Assembleia como é obrigatório e como deve ser, e terá isso com certeza. Depois... Eu queria só responder estas três perguntas porque eram realmente importantes. Quanto à questão do guarda-chuva nuclear, eu tive um encontro marcado e que aliás foi até alterado com o ministro francês Barrot para discutirmos vários temas e um destes, justamente, e um deles seria este, justamente logo a seguir ao Conselho Europeu. Portanto, que julgo que teria sido a 20 de março, sim, 19 de março. Mas, entretanto, como ele teve que ir ao Líbano no dia 18, e depois no dia 19, e depois no dia 20, foi encontrar-se com o ministro israelita, teve um atraso no voo e nós tivemos que adiar para a melhor oportunidade esta reunião, em que este tema também será abordado, sem eu, obviamente, aqui me adiantar mais nada sobre isso, mas dizer que, como sabe, enfim, as nossas conversas com o governo francês, como com vários governos europeus, são, se não forem diárias, são várias vezes por semana. Bom, eu não sei se ainda tem algum tempo, tenho, e agora queria aqui só dizer à nossa... A deputada, antiga eurodeputada Regina Bastos, dizer o seguinte: quanto à questão das interconexões, eu já respondi. Quanto à questão dos consumidores, como disse muito bem, nós já temos estas políticas definidas. Quanto às políticas que vêm para a frente, o Governo a seu tempo falará delas. Como eu digo, há uma coisa que eu acho que é muito importante. Tendo em conta que nós temos uma grande imprevisibilidade quanto à duração deste conflito e aos seus impactos, a gestão das medidas deve ser feita com bastante cautela e com capacidade de aumentar a sua intensidade e não, como se diz, enfim, em inglês, one shot. E, portanto, só para impressionar, enfim, porque se vai ter um ato eleitoral ou porque se vai ter isto ou porque se vai ter aquilo. Nós devemos ver que isto pode ser uma coisa mais curta e aí os impactos são menores, pode ser uma coisa mais longa ou com impactos mais longos, ainda que acabe mais rapidamente, e aí nós teremos que ter políticas mais estruturais. E por isso, neste momento, nós não estamos digamos, ir para lá daquilo que já dissemos. Com certeza que o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro da Economia, o Sr. Ministro da Agricultura, a seu tempo, falarão, e falarão com certeza de forma proteger sempre os portugueses. Como consumidores, porque todos são consumidores, não há nenhum que não seja. Nem todos são trabalhadores, nem todos são pensionistas, nem todos são produtores, nem empresários, mas são todos consumidores. E, portanto, com certeza que terão esse ponto em conta. Depois, finalmente, se me permitem, só para também não deixar a iniciativa liberal... como? Bom, os fluxos migratórios, sinceramente, que nós temos aqui, como sabe, a Agência do Asilo, o Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo está a monitorizar isto e a dar-nos grande informação. Neste momento não há nenhum motivo para algum alarme, há apenas o conhecimento de situações anteriores que depois geraram fluxos. Mas nós estamos num contacto estreito, o Ministério da Presidência, como sabe, sobre essa matéria tem muitas cartas para apresentar, está em contacto, eu diria, direto, como aliás estão as generalidades dos governos europeus, devo dizer, com o Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo. E depois, enfim, eu não deixo de estar de acordo com o relatório Draghi e com, não sei se é assim tão fácil isolar aquelas matérias que são especificamente e só em que há uma mais-valia europeia. Algumas é óbvio quais são, outras não é assim tão óbvio, e eu julgo que aqui, nessa matéria, acabamos por ter compromissos. Teremos, com certeza, um focar naquelas matérias em que a União Europeia pode fazer mais e melhor de qualquer Estado Nacional, teremos com certeza isso. Nas outras, teremos que ter aqui algum compromisso para não haver também, digamos, grandes desníveis relativamente, haver uma certa continuidade relativamente ao passado. Dito isto, só quanto ao chat de controle, a posição do Governo é conhecida. E é de que, obviamente, que nós defendemos a privacidade, mas tem de haver também um combate ao crime. E num mundo que é um mundo digital, as ameaças não estão apenas na rua. Ninguém acha mal ter polícias na rua. Também tem que haver algum policiamento digital, porque hoje grande parte do crime é feito através, a começar, em particular, pela proteção dos menores. A começar pela proteção dos menores. Portanto, como em tudo na vida, a moderação e o equilíbrio é a boa solução. Soluções radicais, como alguns defendem, de liberdade total ou de libertinagem total, aquilo a que vão levar é que todos aqueles que querem violar o sistema jurídico e perpetrar crimes tenham ali uma espécie de zona franca digital na qual tudo podem fazer, e isso obviamente é algo que nós não podemos, em caso nenhum, aceitar. Temos de ter aqui um equilíbrio e é essa a posição do Governo português. Enfim, não vou agora elaborar, embora pudesse, porque é um dossiê que eu conheço francamente bem. Embora não seja eu que o acompanhe nos Conselhos, porque a Secretária-Estado dos Assuntos Europeus é que está normalmente nos Conselhos de Assuntos Gerais e, portanto, ela é que segue esse tema mais de perto, mas eu esse conheço bem por causa das minhas funções anteriores. Bom, e julgo que cobri as matérias quase todas.
Chegamos então ao fim desta audição regimental ao Sr. Ministro e também em relação aos Conselhos Europeus que foram realizados, portanto cumprindo, digamos assim, o nosso regimento e as nossas obrigações. Agradeço uma vez mais ao Sr. Ministro a sua presença, agradeço às senhoras e aos senhores deputados a participação nesta audição e esperamos em breve voltar cá a ter o Sr. Ministro, aliás já está agendada, julgo eu, a próxima audição regimental. A todos desejo um bom resto de dia e nós, deputados, encontrar-nos-emos no plenário desta tarde. Muito obrigada.